A Rádio Mundial apresenta Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.
Amigos aqui, ouvintes da Rádio Mundial, olá, visitantes do portal Oncoguia, eu sou a Luciana Holtz, eu sou psico-oncologista e sou eu que estou aqui na próxima meia hora da programação da Rádio Mundial, aqui no Conversando sobre o Câncer, o nosso programa do Instituto Oncoguia. Se você ainda não conhece, o nosso portal é o www.oncoguia.org.br e é um portal totalmente de qualidade, informativo e interativo, voltado para a qualidade de vida do paciente com câncer, mas também temos informações para o público em geral, para familiares, para profissionais da área da saúde e todo quanto é tipo de informação, dos mais variados tipos de câncer, de qualidade de vida, informações sobre os direitos do paciente com câncer, enfim, a gente convida vocês para que você possa acessar e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Além disso, a gente tem o Meu Oncoguia, que é a nossa rede social, onde tem quase 900 pacientes cadastrados, que você pode compartilhar, conversar, trocar informações, exatamente com quem está passando pelo mesmo que você. O domínio do Meu Oncoguia é o www.meuoncoguia.com.br. Dando continuidade, então, aqui à nossa proposta do nosso programa, está aqui comigo uma convidada muito especial, amiga, querida, que é a doutora Cláudia Luna. A Cláudia, bom, tem uma série de, né, assim, nem sei mais como te apresentar, mas a Cláudia é advogada, a Cláudia é, que mais? Presidente de ONG, super militante da causa do câncer de mama. Cláudia, é um prazer estar aqui com você. Super obrigada por ter aceito o convite. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Luciana, e a todos os ouvintes, todos e todas as ouvintes da Rádio Mundial, pela oportunidade de estar aqui. Você falou, eu não sei como apresentar a Cláudia. Bom, atualmente eu acho que eu sou conhecida como a mãe do Isaac.
Muito bem, tem a mãe do Isaac também. Eu também estava brincando aqui com ela antes de começar o programa e falar, meu Deus, do que é que a gente vai falar? Porque tem milhares de assuntos para a gente conversar. Mas, Cláudia, acho que é super importante a gente poder contar para os ouvintes que você é, sim, né, uma vitoriosa, né, porque você também passou por toda uma história aí com câncer de mama e está aqui, né, super bem,
exato,
super ativa, militante, com qualidade de vida, exato, e muito envolvida com a causa do câncer de mama,
verdade,
né, Cláudia?
É verdade, é verdade. Olha, eu jamais pensei quando aos 18 anos, quando eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, que essa circunstância de vida me fosse hoje levar a militar na defesa do câncer de mama. Mas é muito interessante o que as circunstâncias de vida acabam fazendo na vida da gente, não é? Então eu passei por uma experiência, como a Luciana falou, muito interessante. Não é? Eu tive câncer nos anos 90, quando os casos de câncer eram mais comuns entre mulheres acima de 40 anos, com algum histórico familiar. E, de repente, eis que eu surjo uma adolescente de 18 anos com câncer detectado, sem nenhum histórico familiar, ou seja, com um câncer numa mulher jovem. Naquela época era um caso extremamente raro, né? E rara também foi a minha atitude diante do câncer. Como qualquer menina de 18 anos, na época eu resolvi negar, eu não queria muito saber do assunto, foi um pouco complicado lidar com tudo isso, até porque você com 18 anos sempre pensa que você tudo pode, que você é indestrutível, que você é extremamente poderosa, que você é eterna. Né? Então eu jamais pensei que isso pudesse acontecer comigo, então eu resolvi negar, né? No primeiro momento eu consegui saber que estava com câncer porque tinha uma amiga minha que estudava comigo no ensino médio à época e o pai dela era ginecologista, então eu comentei com ela que estava sentindo alguma coisa na minha mama, nas minhas mamas, e ela falou, vamos no meu pai. Eu falei para ela, escuta, eu vou no seu pai mostrar o peito pro seu pai? Que absurdo é esse? Mas acabei indo e mostrei o peito pro pai dela. E foi a minha boa sorte, porque o pai dela viu que a situação era, digamos assim, um pouco séria e me encaminhou rapidamente para um mastologista que já me encaminhou para uma cirurgia. Bem, primeira cirurgia a gente passou bem, a questão foi a segunda. Na segunda a situação já estava bem mais séria e eu tive a recomendação de fazer uma mastectomia parcial de ambas as mamas. Eu fiquei revoltadíssima com a situação, até porque eu já estava noiva, com um casamento marcado, e por conta disso o meu casamento naufragou, né? E meu noivado, eu consegui também um excelente oncologista da época, um oncologista especializado em mastologia. E esse oncologista, com o tratamento a que eu me submeti, acabei fazendo uma cirurgia de quadrante. A questão não foi a cirurgia foi um sucesso, o tratamento também. A questão é e depois da cirurgia? Não é? A questão da autoestima, porque aí eu já estava com 22, quase 23 anos, e eu não conseguia... Por muito tempo, por acho que mais de um ano, eu não me olhava no espelho e começava a usar roupas que escondiam nem o meu decote. Eu escondia quase que o corpo todo. Eu disse que eu não usava roupa, eu usava armadura. Então, eu usava bastante roupas de gola alta, não me olhava, fiquei assim com a autoestima extremamente abalada, a ponto de não querer me relacionar com ninguém. Então, foi um processo assim bastante, digamos assim, doloroso, mas ao mesmo tempo de uma construção de crescimento. Né? Acho que depois de um tempo eu comecei a aprender que quando você tem câncer, você tem duas alternativas. Ou você tem o câncer para sofrer ou para vencer. Então, eu sei que naquela época eu escolhi vencer o câncer de mama, escolhi ser uma pessoa vitoriosa, e eu dizia, né, o que me deixava mais chateada com a doença não era passar pelo tratamento que era doloroso ou passar por tudo isso, mas era a cara, a fisionomia de pena das pessoas, que elas olham você e parece que elas falam assim para você: ai, coitadinha, vai morrer. Então, isso me deixava mais doente do que a própria doença.
Isso eu escuto de todas as minhas pacientes. Todo mundo se incomoda muito com esse olhar.
Exato.
Né? E com razão, né, Cláudia?
É verdade.
Com razão. Eu acho que esse é um desafio também que a gente tem, né?
Exato.
Enquanto as pessoas continuarem achando que todo mundo que tem câncer vai morrer, não vai dar para mudar esse olhar, né?
Exato. E as pessoas também pensam que elas encaram o câncer como como um ponto final na vida,
exatamente,
nas suas vidas ou nas vidas de quem tem câncer. Na verdade, o câncer é um ponto de partida, é um ponto de virada na vida da gente. Eu acho que feliz daquele que tem câncer, porque ele pode transformar a sua vida a partir da doença. Ele pode literalmente transformar o veneno do sofrimento no remédio da felicidade.
Exatamente.
Não é? Então foram essas coisas que me ensinaram muito. E o mais engraçado de tudo isso é que já naquela época eu tinha um diagnóstico de não pode engravidar, jamais vai poder ser mãe por conta dos tratamentos, tal, tudo bem. Então eu fiquei com isso, eu falei: ah, que chato, né? Não posso ser mãe, mas tudo bem, né? Vá lá que seja. Então, eu ainda tendo esperança, há uns 4, 5 anos atrás, eu resolvi visitar 5 ginecologistas e ouvir 5 opiniões diferentes. Então, alguns me recomendavam reprodução assistida, outros diziam que não podia engravidar naturalmente e tal. E teve um que foi muito interessante, como eu sempre tive uma vida bastante atribulada, advogando, com ativismo em ONG, em conselhos e coisas e tal. Ele disse assim: olha, com a vida que você tem, você não pode ser mãe nem de cachorro. Então é muito engraçado. Depois de tudo isso, eu acho que 4 anos depois desses diagnósticos, naturalmente eu engravidei. E engraçado que no começo da gestação, quando eu ainda não sabia, eu fui à médica de novo, a ginecologista, mas fui com uma amiga, porque eu ficava com medo tremendo de contar para minha família aquela síndrome de não preocupar os outros. E eu já achei que eu tivesse com câncer de mama de novo. Falei: ih, o câncer está voltando. Então, vou com uma amiga para ver se ela me dá um apoio. Aí, chegando lá, a ginecologista falou: olha, você vai ser mãe. Eu falei: quem? A senhora? Ela: não, você. Eu falei: não, doutora, a senhora rasgue seu CRM, porque a senhora está totalmente errada, não é isso. Não é porque eu tive câncer e tal. Ela: não, eu já sei do seu histórico, mas... Né? Eu falei: não, não é possível. Ela: é sim. Então, você vai fazer o exame. Quando eu constatei o exame, nossa, fiquei com tanta vergonha que até hoje eu não voltei lá na médica, né? Porque ela estava tão certa e eu tão errada, tão incrédula. E há 1 ano e 4 meses atrás, eu tive, assim, um grande presente na minha vida, o maior presente, que é o Isaac, é o meu filho, né? Que depois de tudo isso, eu ganhei esse presente maravilhoso.
É verdade, né? Isaac é uma graça, eu já conheço pessoalmente. Cláudia, sabe o que eu queria, assim, acho que é importante a gente discutir essa, né? Acho que a tua história é realmente absurdamente importante, né, para todo mundo que está ouvindo a gente, por conta, né, como exemplo de vida, como exemplo de superação, como exemplo, né, de que as coisas não são realmente... Tudo pode mudar, tudo pode se transformar, e está aí o Isaac como um presente mesmo na tua vida. Mas acho que você tem uma característica muito sua, que é essa coisa, né, de lutar pela mulher, de lutar pela né, acho que pela saúde da mulher e pela causa do câncer de mama. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. A gente sabe o quanto isso está complexo, o quanto essa realidade nossa, principalmente quando a gente fala em câncer de mama, né, os números são assustadores, né? A gente tem esse número de que a cada 24 segundos uma mulher recebe um diagnóstico de câncer de mama no mundo, a cada 68 segundos uma mulher morre por conta do câncer de mama. A gente está falando de uma realidade muito dura, muito triste, muito complexa. A gente ainda vê as pessoas com medo de falar a palavra câncer. O que é que a gente tem que fazer mais, Cláudia?
Olha, Luciana, eu acho que vocês vêm fazendo um trabalho maravilhoso. Só o fato de vocês, pelas ondas do rádio, divulgarem esse trabalho maravilhoso, esclarecer a população de uma forma geral, as mulheres, sobre a importância do autocuidado, sobre a importância de ir ao médico para fazerem seus exames de rotina. Isso é fundamental. Por quê? Nós, mulheres, nós temos uma característica muito marcante. Nós cuidamos todo mundo, de todo mundo. Eu digo que nós somos assim um grande guarda-chuva, nós temos assim dois braços que abraçam o mundo, mas muitas vezes a gente é incapaz de se abraçar, de se ver, de se cuidar. Então, esse é um primeiro passo importantíssimo, a gente precisa se cuidar. Às vezes a gente esquece disso, cuida tanto do outro e esquece da importância de se cuidar. Não é? Cuida do pai, da mãe, do filho, do marido, enfim, do mundo, do trabalho, e não se cuida. Então, vamos olhar um pouco para nós e vamos nos cuidar. Às vezes, fale isso para a sua vizinha que está perto de você, a sua amiga, da importância de se cuidar. E outra coisa que a gente também percebe é um medo assim absurdo das mulheres de, quando acham que precisam se cuidar, de ir ao médico porque tem o medo de descobrir que tem algum diagnóstico. O câncer de mama, toda forma de câncer, ela é muito silenciosa, ela é muito rápida. Quanto mais rápido a gente detectar, a gente descobrir, mais rápido a gente consegue um tratamento melhor, manter a nossa qualidade de vida, enfim, a gente consegue sobreviver com qualidade. Então, a gente precisa parar com esse mito, com esse medo absurdo. A gente sabe que às vezes tem fundamento, mas vamos nos cuidar. E uma outra coisa também que eu aprendi, na verdade, eu atuei, desde que eu estou em São Paulo, mais ou menos nos últimos 10 anos, eu tenho atuado pelos direitos das mulheres, trabalhando nos movimentos de mulheres, com as organizações não governamentais, de certa forma, colaborando com o governo do Estado, o governo federal, quando estávamos no Conselho Estadual da Condição Feminina e na Ordem dos Advogados, na Comissão da Mulher Advogada aqui em São Paulo, atuando pelas questões da mulher de uma forma... De maneiras institucionais e não institucionais. E o que eu acabei refletindo após esse último final de semana em que nós estivemos num curso com você, Luciana, através da Comen, né, For the Cure, aquela ONG americana, onde a gente discutia a questão do câncer de mama, eu acabei percebendo que os movimentos de mulheres, de uma forma geral, nós tratamos de várias pautas referentes à questão da mulher. Nós tratamos das mulheres encarceradas, das mulheres em situação de violência, das mulheres negras, das mulheres lésbicas. Mas nós falamos pouco dentre esses nossos movimentos sobre a pauta do câncer de mama.
Perfeito.
Eu acho que nós temos um grande desafio daqui para frente, de nós levarmos para as organizações não governamentais e para as organizações governamentais que cuidam das causas das mulheres, a questão do câncer de mama como uma questão de saúde pública, uma questão emergencial.
Prioritária,
não é? Uma,
né,
questão,
Cláudia?
Prioritária. Não é? Nós temos um programa, nós lutamos por um programa de assistência integral à saúde da mulher. Então, por que não a gente estabelecer como prioridade a questão do câncer de mama? Nós temos aí esse grande desafio que foi conquistado, vai fazer um ano, a lei que implementou e obrigou a realização da mamografia para as mulheres a partir de 40 anos pelo SUS.
Certo.
Eu acho que nós temos essa grande reivindicação, e a partir daí eu creio que nos movimentos a gente pode começar a falar mais, incluir nas agendas e nas pautas dos movimentos essa questão do câncer de mama, que é uma questão prioritária, uma questão gravíssima, porque nós estamos percebendo, como você mesmo falou, Luciana, e nas estatísticas, que os números de mulheres com incidência de câncer de mama vêm aumentando de forma alarmante. Então, e é uma coisa que e é uma situação em que a detecção precoce, ela faz tanta diferença, né? Se a gente conseguisse detectar o câncer de mama no seu estágio precoce, quanto o sistema de saúde poderia economizar?
Tudo é melhor,
tudo, quantas mulheres poderiam sair das filas de mamografia, quantas mulheres estariam deixando de serem vítimas desse câncer.
E literalmente vivas.
Exato, né? E viverem felizes, com a sua autoestima, enfim, vivendo a vida de maneira plena.
Não, acho que isso que eu fico pensando assim, não dá mais para assistir a tudo isso e ficar de braço cruzado,
não,
né,
dá pra ser não dá para sermos meros espectadores, a gente precisa... uma coisa que o doutor Tiago Farina sempre fala, nós precisamos exercer a nossa cidadania ativa. A gente precisa se mover, né? Sairmos das nossas zonas de conforto e nos mobilizarmos para fazermos alguma coisa. Ainda que você, como eu, em nossos momentos de dona de casa, no seu momento, na empresa em que você trabalha, ou na casa que você trabalha, no seu trabalho, enfim, onde quer que você esteja, se cuide, olhe para você, tire uns momentos na frente do espelho, faça o autoexame, vá até o médico, se perceba, converse com a sua amiga, com a sua vizinha, com a pessoa que trabalha com você, com a pessoa que trabalha, com a mulher que trabalha na sua casa, não é? Com o seu pai, com o seu avô, com o seu tio. Peça para que os homens também da sua família ou do seu trabalho conversem sobre isso com as mulheres deles, porque é muito importante falar sobre isso.
Eu acho que dá para cada um exercer seu papel de formiguinha,
exato,
né? Cláudia, de multiplicador,
exato,
mesmo. Olha, eu ouvi lá no programa, é importante. Né? Eu estou indo fazer a mamografia, vamos juntos.
Exato, vai junto. Se a vizinha tem medo de ir sozinha, vai com ela. A gente sempre é mais forte quando a gente tem um apoio. Então, não sofram sozinha. Se você é aquela mulher que está em casa, que acabou de chegar do médico com o seu resultado, com o seu diagnóstico, querida, muita força. A sua vida não termina aí. Isso é um grande engano. Olha a palavra de quem já passou por isso. A sua vida,
exatamente,
começa a partir daí, não é? A gente sabe que é difícil, a gente sabe que não é fácil, mas a personagem principal dessa história é você. E só você pode tornar a sua história uma história vitoriosa, não é? Eu lembro que na época, quando eu recebi esse diagnóstico, eu pensava comigo, eu não vou morrer disso, eu ainda vou transformar a minha história numa fonte de vitória para muitas pessoas. E não é que minha história se tornou realidade mesmo,
verdade,
e que eu estou tendo a possibilidade de fazer isso.
Com certeza,
não é? Então, amiga, vamos lá, muita força, e vamos aí criar uma rede de apoio, uma rede de diálogo com as outras pessoas, em que a gente possa falar da importância do cuidado com a saúde, do cuidado com você, mulher, com câncer de mama, com outras pessoas, enfim, vamos fazer aí disso, não é? Cada dia a gente fala um pouco mais e aquela história, não é? Do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, dá resultado.
Você que está aí no dia a dia, né, Cláudia, agora também, além de tudo, como advogada, o que você vê que são os principais pontos mesmo, assim, quando a gente está falando de acesso à saúde, de acesso a diagnóstico, de acesso a tratamento, onde é que a coisa está pegando, né?
Olha, eu acho que a coisa pega principalmente, Luciana, no acesso dos pacientes à informação. Os pacientes desconhecem os seus direitos, tanto quando são usuários do SUS, que elas não sabem que têm direito à cirurgia de reconstrução da mama, não é?
Gratuitamente.
Elas agora não sabem da nova lei que garante que elas façam a mamografia quando elas têm de 40 anos ou mais, e as pacientes que têm convênio médico, e ainda todas as pacientes, independente de serem usuárias do SUS ou não, desconhecem que elas têm um benefício assistencial que o INSS concede às pessoas que são portadoras de doenças graves, como o câncer de mama, por exemplo, não é? Basta que elas marquem, agendem um benefício, é um benefício do LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, um benefício no valor de um salário mínimo, que ela precisa ir agendar primeiro no INSS, levar todos os seus laudos, exames médicos que comprovem que ela tem a doença, e aí ela vai agendar e vai dar entrada nesse benefício. Lá, eles vão dizer no primeiro momento que ela não tem direito, porque esse benefício ele é destinado às pessoas idosas e às pessoas portadoras de deficiência física ou mental. Mas não, ela tem direito sim. E se esse benefício for negado para ela no primeiro momento, ela precisa se dirigir aqui na Avenida Paulista, na Estação Trianon MASP, pegando a negativa desse pedido de benefício no INSS, ela precisa vir aqui no Juizado Especial Federal, não é? Levar essa negativa do INSS, levar toda a documentação que comprova que ela tem câncer e dar entrada ela mesma, não precisa de advogado, aqui no Juizado Especial Federal. E aí ela vai ser submetida a uma perícia e o juiz vai determinar que o benefício seja concedido a ela. Então as mulheres têm dúvida disso, não conhecem, elas desconhecem que o plano de saúde pode e deve conceder a elas a fisioterapia de reabilitação, elas também desconhecem que quando elas são motoristas, elas têm direito de mudarem a categoria das suas habilitações, de adaptarem seus carros ou ainda de adquirirem carros adaptados com isenção de imposto, de IPI, de outros impostos, principalmente quando elas são condutoras do veículo. Então elas desconhecem assim uma série de coisas nesse sentido. Então acho que o que eu percebo foi uma coisa até sintomática que eu comentava com você. Depois que eu comecei de uma maneira mais intensa, mais frequente, a atuar nessa questão do câncer de mama, né, como ativista dos direitos das mulheres, pelo câncer de mama, pela saúde da mulher, eu notei que no meu escritório também o perfil das demandas começou a mudar. Eu tenho recebido pacientes com essas características, portadores de câncer de mama, portadoras de câncer de mama e de doenças graves que têm procurado, em especial porque sofrem violações nos seus direitos, ou no plano de saúde, ou do SUS, ou por conta de imposto, ou por conta de outras situações no dia a dia.
E, Cláudia, você sente assim, eu fico pensando, né? A gente sabe o quanto o paciente com câncer, por conta do diagnóstico, do peso do tratamento, ele fica assim, mais fragilizado, né, mais inseguro. Sim. Literalmente, ele precisa de apoio, né, Cláudia? E eu fico pensando assim, para aquisição desses direitos, ele também precisa ser forte. Ele também precisa arregaçar as mangas. Porque se a gente, é o que você acabou de falar, nem de advogado precisa. Né? Se ele tiver em mãos todos os relatórios, sim, cartinha de médico, se ele tiver muito bem informado a respeito aonde ele tem que ir, o que ele tem que cobrar, de que forma ele tem que cobrar. Aí eu fico pensando, acho que dá para ter essa força, né? Dá para estar junto, ou então dá para pedir o apoio do familiar e para passar por todo esse processo junto, né?
Aí você tocou num ponto fundamental. É quando a gente passa por essa situação do câncer, a gente fica muito fragilizada, a cabeça fica a mil por hora. E é fundamental que a gente tenha uma pessoa ao nosso lado nos apoiando. Seja essa pessoa nosso familiar, seja um profissional. É necessário que a gente tenha uma pessoa ao nosso lado que tenha essa visão humana, humanista mesmo, da situação que a gente está vivendo. Porque uma hora a gente vai estar mais bravo, o nosso humor vai estar oscilando, a gente vai da depressão até a revolta. Então precisa de alguém que seja aquele ponto de apoio para estar junto conosco.
Mais neutro.
Não é? Mais neutro, mas que possa entender essa situação nossa e nos apoiar, inclusive nos guiar para que a gente possa ter acesso a esses órgãos onde a gente vai pleitear esses direitos que são nossos. Então,
tudo
isso,
tudo que você está falando é fundamental. A gente tem todas essas informações no portal Oncoguia, Cláudia. E a gente está, inclusive, assim, cada vez mais quebrando a cabeça de como é que a gente tem que transformar essa informação que hoje está disponível na internet para torná-la mais acessível para as pessoas, né? Porque não é, a gente sabe que não é todo mundo que sabe acessar a internet ou que tem acesso à internet. Cláudia, nosso tempo está acabando.
Oh,
olha
que
absurdo.
Pena. Muito rápido, tantas coisas para a gente dizer.
De qualquer forma,
né?
Você está super convidada para voltar.
Obrigada.
E eu quero, na verdade, realmente deixar esse último minuto para você se despedir das nossas ouvintes.
Queridas, amigas do peito, que vocês possam estar de peito aberto para a felicidade, para o amor, para a vida, para vocês. E eu quero deixar uma frase que eu gosto muito, que ela foi assim decisiva nos meus momentos mais difíceis. E essa frase é de um pacifista oriental chamado Daisaku Ikeda, e ela diz o seguinte: todo ser humano tem o direito de transformar, de escrever a sua própria história de vida. No entanto, cabe a cada um de nós encerrá-lo ou não com um final feliz. Amigas, vamos escrever a nossa vitória a partir daí. Um grande beijo a todas e vamos continuar de peito aberto aí para a felicidade, para o amor, para a vida. Obrigada, Luciana, e obrigada pela oportunidade.
Bom, gente, né? Depois dessa, eu só tenho que desejar um bom domingo a todas vocês e obrigada. Tchau, tchau.
A Rádio Mundial apresentou Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Rhodes.